Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Um ano após a explosão no porto de Beirute, muitos perderam a ilusão de viver. Invocamos a luz da esperança de Deus para superar a dura crise. O apelo do Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira a favor do Líbano. Em Moçambique, a Associação Ilhas da Paz exprimiu a sua proximidade para com a população de Cabo Delgado, vítima do terrorismo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Um ano após a explosão no porto de Beirute, muitos perderam a ilusão de viver. Invocamos a luz da esperança de Deus para superar a dura crise. O apelo do Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira a favor do Líbano. Pormenores com o colega Raimundo Lima.
Há um ano da terrível explosão avvenuta nel porto di Beirut, capitale del Libano, che ha provocato morte e distruzione, il mio pensiero va a quel caro paese, soprattutto alle vittime, alle loro famiglie, ai tanti feriti e a quanti hanno perso la casa.
Um ano após a terrível explosão no porto di Beirut, capital do Líbano, che causou a morte e destruição, meu pensamento se volta para aquele querido país, sobretudo para as vítimas, suas famílias, os muitos feridos e aqueles que perderam suas casas e seus empregos, e muitos perderam a ilusão de viver. Foi o que disse o Papa Francisco no final da audiência geral desta quarta-feira, 4 de agosto, lembrando a tragédia de exatamente um ano atrás, quando a onda destrutiva causada pela detonação de um depósito de explosivos no porto provocou a morte de mais de 200 pessoas e deixou mais de 6 mil feridos. Mais de 300 mil pessoas também foram deslocadas após casas e bairros inteiros terem sido varridos pelo que é considerado uma das mais poderosas explosões não nucleares da história. A atenção do pontífice continua voltada para o país do Oriente Médio após o dia de oração e reflexão pelo Líbano, em 1º de julho passado, quando Francisco recebeu no Vaticano os patriarcas e chefes das igrejas orientais do país dos cedros. Naquele dia, recordou em seu apelo, juntamente com os líderes religiosos cristãos, acolhemos as aspirações e expectativas do povo libanês, cansado e desapontado, e invocamos a luz de esperança de Deus para superar a dura crise. Uma crise econômica, social e política que dura desde 2019 e que levou metade da população, denuncia Médicos Sem Fronteiras, a viver em extrema pobreza, com menos de $1 por dia. Por esta razão, o Papa também apela à comunidade internacional, pedindo que ajude o Líbano a realizar um caminho de ressurreição com gestos concretos, não apenas com palavras. Espero, continua o Santo Padre, que a conferência que está sendo realizada pela França e pelas Nações Unidas a este respeito seja frutífera. Espera-se que US$350 milhões sejam arrecadados no encontro de hoje através de doações e investimentos, enquanto o país ainda está sem governo, com o primeiro-ministro encarregado, Najib Mikrati, tentando aplainar as divergências entre as forças políticas. Enquanto isso, a reconstrução de Beirute prossegue e as pessoas começam a voltar para suas casas, graças em parte aos esforços da Caritas, das organizações internacionais e à extraordinária contribuição dos jovens e da sociedade civil. Um lugar que o Papa gostaria de abraçar de perto. Queridos libaneses, concluiu o pontífice, meu desejo de vir visitá-los é grande e nunca me canso de rezar por vocês para que o Líbano se torne novamente uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de paz para todo o Oriente Médio.
A Santa Sé espera que a presente reunião, ao ajudar economicamente o país, favoreça as condições para que o Líbano não se afunde mais, mas inicia uma recuperação e um caminho ascendente que será para o benefício de todos. Foi o que disse nesta quarta-feira o subsecretário Vaticano das Relações com os Estados, Monsenhor Miroslav Wachowski, numa mensagem em vídeo à Conferência Internacional de Ajuda ao Líbano, realizada neste 4 de agosto pela França e pelas Nações Unidas. De facto, o representante vaticano iniciou agradecendo ao governo francês, em particular ao presidente Emmanuel Macron e ao secretário-geral da ONU, António Guterres, pela promoção desta iniciativa em favor do Líbano, um ano após a trágica explosão no porto de Beirute, capital do país dos Cedros, que causou tantas vítimas e ingentes danos materiais. O agradecimento do prelado estendeu-se também à comunidade internacional, que agiu rápida e generosamente para atender às necessidades imediatas da população de Beirute, atingida por esta tragédia ulterior. O subsecretário das Relações com os Estados destacou que a Santa Sé e as agências humanitárias da Igreja Católica ofereceram ajuda substancial em apoio às vítimas e à reconstrução, particularmente das casas, hospitais e escolas. Monsenhor Wachowski lembrou que, em várias ocasiões, o Papa Francisco e a Santa Sé exprimiram profunda preocupação com o Líbano, que já, atormentado por uma crise socioeconómica e política muito grave, se viu tendo que enfrentar uma nova grande provação. Retomando palavras pronunciadas pelo Papa na conclusão do Dia de Oração e Reflexão pela Paz no Líbano, em 1 de julho passado, quando Francisco recebeu no Vaticano os patriarcas e chefes das igrejas orientais do país dos Cedros, o representante vaticano lembrou que o Líbano é uma grande nação que testemunha uma experiência única de convivência que se consolidou ao longo dos séculos e também, por esta razão, não pode ser deixado à mercê do destino ou de quem busca seus próprios interesses. O Líbano é mais do que um país, é uma mensagem universal de paz e fraternidade que se leva do Médio Oriente. Portanto, prosseguiu Monsenhor Wachowski, é fundamental que o Líbano continue esta sua vocação específica. Isto exige o compromisso de todos, dentro e fora do país. É, portanto, essencial que aqueles que detêm o poder, finalmente, e de forma decisiva, se coloquem a serviço da paz e não de seus próprios interesses. Chega de interesses de poucos em detrimento de muitos, disse, retomando a premente exortação do Santo Padre dirigida à classe dirigente do país. Ajudemos o Líbano a não perder a esperança e demos aos libaneses a chance de serem protagonistas de um futuro melhor na sua própria terra e sem interferências indevidas, exortou, por fim, o subsecretário vaticano das Relações com os Estados. Será dedicada ao coração generoso de Papa Francisco a edição deste ano, a de número 38 da Evocação dos Milagres de Nossa Senhora das Neves na Basílica de Santa Maria Maior, uma das quatro basílicas papais de Roma. O idealizador e arquiteto Cesare Esposito, segundo a agência de notícias Andróconos, chegou a enviar uma carta ao Pontífice convidando-o para seguir o evento que acontece nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, às 21 horas, no horário italiano, para testemunhar a evocação da Virgem para que se torne um símbolo de esperança e de amor para todos os fiéis e para a cidade. Na carta dirigida ao Papa Francisco, o arquiteto italiano recorda as muitas dificuldades que teve que enfrentar na vida desde que criou o projeto da primeira nevasca em 1983. Além disso, lembra como o aniversário de 5 de agosto se tornou um evento importante para os fiéis, tanto que em 1987 o Papa João Paulo II participou da cerimônia fazendo um discurso sobre o prodígio da neve diante de milhares de fiéis presentes. Para o evento, desde a década 80, a praça se transforma num teatro de luzes para comemorar aquele 5 de agosto de 358, quando, segundo a tradição, a Virgem Maria teria aparecido num sonho ao Papa Libério, pedindo para erguer uma basílica onde encontraria neve fresca no dia seguinte. Na manhã seguinte, o bairro do Esquilino acordou com neve, em pleno verão italiano. E Libério traçou o perímetro do local para construir a primeira basílica do Ocidente dedicada a Nossa Senhora das Neves. No ano passado, o Papa Francisco chegou a visitar a Basílica durante a tarde, onde se deteve em oração diante da imagem de Salus Populi Romani, que o pontífice venera particularmente e a qual confia sempre as suas viagens apostólicas, prestando homenagem antes da sua partida e depois do seu regresso. Em 5 de agosto de 2018, ao concluir o Ângelus, o Papa pediu que a Virgem Maria nos sustente no nosso caminho de fé e nos ajude a nos abandonarmos com alegria ao plano de Deus para as nossas vidas.
Nas férias, ensaiar o milagre da unilocação. Estas férias de verão, se fossem o espaço e o contexto para cada um ensaiar este milagre, eu acho que era um ótimo contexto. É o desafio lançado pelo Padre Rui Santiago, missionário redentorista, em entrevista à Agência Eclésia. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. De agosto é tempo de férias. Sempre alerta para a pandemia de Covid-19, que não nos larga e para a qual o plano de vacinação procura acelerar defesas, muitos são os que partem para descansar um pouco. Mas será que vão mesmo descansar? E será que vão largar um pouco o telemóvel, dando atenção concreta aos outros? O Padre Rui Santiago é missionário redentorista e, em entrevista à Agência Eclésia, lançou o desafio de sermos capazes, nas férias de verão, de ensaiarmos o milagre da unilocação. Estar aqui e agora com estas pessoas e em mais nenhum outro sítio.
Eu vou tentar, durante esta manhã, estar todo e unicamente aqui neste sítio e com estas pessoas. Com mais ninguém. E em nenhum outro sítio. E sem nenhum outro interesse. Não aqui e agora. Durante uma manhã. Estar num único sítio. Estas férias de verão, se fossem o espaço e o contexto para ensaiar, cada um ensaiar este milagre, eu acho que era um ótimo contexto para isso. De ensaiar o milagre da unilocação.
Na reportagem da jornalista Sónia Neves, o missionário redentorista assinala que o milagre de hoje é a unilocação, numa tradição cristã marcada pelo milagre da bilocação.
Na tradição cristã há um tipo de milagre que era dito dos santos mais sonantes, que era a bilocação. Então este fenómeno da bilocação era dito dos santos que estavam num sítio e apareciam noutro sítio. Por exemplo, Santo Afonso de Ligório, o fundador dos Redentoristas, é contado um fenómeno de bilocação dele. E isto era aplicado aos santos mais espantosos. Ora, isto para nós, isto é para meninos. Qual bilocação? Eu consigo estar em 7, 8, 10 lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós agora, enquanto querem que estejamos ao mesmo tempo. O milagre hoje é a unilocação. Esse é o milagre. Conhecer alguém que quando está num sítio esteja total, plenamente e unicamente nesse sítio. Isto é um santo. Isto é alguém que vive a superabundância, a clarividência, a lucidez do espírito. Porque hoje essa é a grande dificuldade. A dispersão da plurilocação, do estar atento a mil e uma coisas, estar a acontecer, o mundo está-nos a acontecer no bolso, nos nossos smartphones. Isto é normal, isto é natural, tornou-se natural, apesar de nos desagregar. Por isso é preciso, de facto, conscientemente e voluntariamente fazer o percurso da unilocação.
O padre Rui Santiago alerta para o perigo do consumismo nas férias de verão.
Também as férias entraram, o nosso repouso e o nosso descanso, entrou no plano consumidor e no plano consumista. Então nós vamos para as férias, mas levamos tudo programado e o plano assim, assim, assado. E tem que ser no sítio A, sítio B, sítios... E eu não sei se isto nos relaxa assim tanto. Eu acho que, de facto, vivemos muitas experiências depois vividas também pela nuca, não é? Porque depois nos sítios das experiências fazemos selfies, de passagem, de tirar fotografia e seguir, passar entre a fotografia e seguir, numa cidade turística como é o Porto, não é? Isto ver acontecer, ou seja, é fazer quase check, 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 check nos sítios onde é preciso colocar lá a tag no Instagram e coisas dessas. Então há aqui algo de consumista ou de consumidor, não é? Que entrou também neste plano das férias. Por isso, permita-me só interrogar a questão: será por isso que nós ficamos, nos sentimos mais felizes nas férias? Fazemos normalmente experiências muito diferentes e experiências que nos compensam, mas às vezes o cansaço que se traz e o não sossego que se traz também, né? Porque não vem uma experiência de sossego.
Esta entrevista ao padre Rui Santiago, numa reportagem da jornalista Sónia Neves, foi transmitida no espaço online Conversas na Eclésia e no programa da Rádio Pública Antena 1. Laudetur Jesus Christus.
Em Moçambique, a Associação Ilhas da Paz exprimiu a sua proximidade para com a população de Cabo Delgado, vítima do terrorismo. A capital Maputo, Hermínio José.
Moçambique vaticina dias melhores na província de Cabo Delgado, norte do país, onde algumas comunidades e aldeias são alvo de ataques terroristas desde o ano 2017. Volvidos 4 anos de insurreição armada, há registro de pouco menos de 3 mil mortos, mais de 600 mil deslocados internos, entre outros danos colaterais. Entretanto, com a chegada de tropas estrangeiras em Cabo Delgado, há uma luz verde no fundo do túnel, havendo sinais de que mais dias, menos dias, o terrorismo conhecerá o seu fim em Cabo Delgado e a paz estará de volta. Em entrevista exclusiva ao Vatican News em Maputo, o ativista social e diretor da Associação Ilhas da Paz afirma que o terrorismo mostrou quão horroroso está a ser para os moçambicanos. Osman Ildrim lamenta a violência e acrescenta que nenhuma seita religiosa é a favor da matança nem da destruição.
Eu quero dizer que o terrorismo demonstrou mais uma vez a sua fase horrorosa em Cabo Delgado, com os ataques em que mais de 2 mil pessoas perderam sua vida. Sem termos conseguido sarar as feridas dos ataques, as minhas sinceras condolências ao povo de Cabo Delgado, em especial aos familiares e amigos daqueles que perderam vida. Desejo que os feridos tenham uma recuperação imediata. Independentemente da sua crença, todo ser humano é criado com dignidade e a vida humana é sagrada. O Alcorão Sagrado deixa claro que, perante Deus, matar uma pessoa é igual a matar toda a humanidade. A violência e os ataques não combinam com o caminho dos profetas, em que a paz esteja com eles e a bênção de Deus esteja com eles. E apesar de serem feitos com o pretexto da religião, não condiz com o espírito do Islã e outras religiões.
Osman Ildrim condena veementemente qualquer tipo de ação terrorista e apela pelo fim da violência em Cabo Delgado.
Condeno, mais uma vez, estes ataques e qualquer ataque terrorista que são manchas na fase brilhante do Islã, como também outra religião. Que Deus, o clemente e o misericordioso, não deixe que nunca mais casos como esses ocorram e que retire os empecilhos no caminho da paz mundial, que é o objetivo de toda religião, alcançar a paz.
Ao povo de Cabo Delgado, o ativista social apela à calma e, segundo suas palavras, tudo está a ser feito com vista ao combate ao terrorismo naquela parcela do país.
Eu desejo ao povo de Cabo Delgado muita calma, que todo estar a ser feito o alcance da paz no província de Cabo Delgado e o Moçambique em geral. O Papa Francisco e grande imã Al-Ahmed Al-Tayyub apelam para a necessidade de primarmos pela fraternidade humana e o diálogo social entre os povos.
Refira-se que a Associação Ilhas da Paz tem levado a cabo ações de solidariedade em parceria com a Igreja Católica, com vista a ajudar e minimizar o sofrimento das populações afetadas pelo terrorismo na província de Cabo Delgado, a norte do país. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
A segurança nacional e o desenvolvimento da democracia foram os pontos centrais de dois discursos recentemente proferidos por dois bispos nigerianos. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
A segurança nacional e o desenvolvimento da democracia foram os pontos centrais de dois discursos recentemente proferidos por dois bispos nigerianos. Na verdade, desde 2009, a Nigéria vive no medo provocado pelos ataques dos extremistas islâmicos do Boko Haram e pela violência pelo controle dos recursos hídricos e agrícolas. A zona central da Nigéria, de facto, está repleta de bandos de pastores nômadas da etnia Fulani, na sua maioria muçulmanos, que muitas vezes atacam pessoas e propriedades, confrontando-se com os agricultores locais, principalmente cristãos. No dia 29 de julho, falando num seminário realizado em Makurdi, o bispo local, Dom Wilfred Chikpa Anagbe, exortou todos os fiéis a se empenharem em favor desses desafios, observando que, especialmente diante da insegurança, o silêncio não é de ouro. Falai abertamente das injustiças, disse o prelado, para que elas sejam corrigidas. Não se trata, acrescentou, de criticar um partido, mas de promover uma boa governação nacional. Recordando, pois, que a Igreja está sempre em favor da justiça e da verdade, Dom Anagbe destacou que lamentar-se do estado de insegurança do país não significa odiar o chefe de Estado, Muhammadu Buhari, mas apenas lembrar-lhe as suas promessas eleitorais e o seu juramento de proteger os nigerianos. Daí o empenho do prelado a denunciar todas as formas de injustiça e o apelo ao Estado para que intensifique os esforços para pôr um ponto final na persistente e insuportável insegurança no país, pois ela ameaça as atividades sociais, religiosas e econômicas da população. Do mesmo modo, também se exprimiu Dom Matthew Hassan Kuka, bispo de Sokoto, que no dia 28 de julho falou num encontro sobre o tema O Espaço Cívico, um percurso rumo à coesão social e à integração na Nigéria. O evento foi organizado pelo Centro Kuka, um centro para a promoção da paz e do bem comum, fundado pelo próprio prelado e com sede em Abuja. A Nigéria está caminhando por vias perigosas, disse o bispo de Sokoto. Os jovens sentem-se totalmente impotentes. Estamos perante uma nação que está consumindo os seus próprios filhos. Estamos perante um futuro incerto. Recordando, portanto, que a maior parte das gerações mais jovens abandonou o país e não tem intenção de regressar porque não se sente protegida de forma alguma, o prelado exortou as autoridades a garantirem um maior espaço cívico para que todos se possam exprimir e realizar o seu potencial. Daí o apelo a olhar para 2023, ano em que se realizarão as eleições gerais na Nigéria, uma oportunidade para se interrogar e refletir sobre os erros do passado. Não devemos desanimar, enfatizou Dom Kuka. A democracia, de facto, acrescentou o prelado, é um trabalho contínuo em que todos se devem comprometer. É uma questão de realizar uma viagem longa para a qual devemos usar um bom calçado, adequado para longas distâncias. Por fim, a esperança do bispo de Sokoto é que a Nigéria seja governada por homens íntegros e dignos, capazes de gerir um país diversificado e complexo, cujos desafios passam de geração em geração. Mas, sejam eles quais forem, concluiu o prelado, a herança que permanece deve ser sempre uma luz de esperança.
Uma campanha de 6 meses para a prevenção e para convencer os quenianos a se vacinarem contra a Covid-19 foi lançada pela Associação das Religiosas do Quênia, a AOSC, graças ao apoio financeiro da Fundação Filantrópica Norte-Americana Conrad Hilton. Os fundos, informam comunicado, destinam-se a financiar 80 centros de saúde administrados por congregações religiosas femininas no Quênia e serão usados para financiar até dezembro cursos de formação online sobre Covid-19 para 1.500 religiosas e agentes de saúde que trabalham na linha de frente. Os cursos abordarão temas como prevenção, tratamento, assistência domiciliar aos enfermos e vacinas. O objetivo é também ajudar as religiosas a melhor informar a população sobre medidas de prevenção e incentivar os quenianos a se vacinarem. A campanha envolverá pelo menos 5 milhões de pessoas. Os fundos também serão utilizados para a compra de equipamentos, cilindros de oxigênio e dispositivos de proteção para a equipe médica. A iniciativa também inclui a organização de reuniões de apoio psicoespiritual para trabalhadores e pessoas afetadas pela pandemia. As religiosas católicas sempre trabalharam para melhorar e ampliar o acesso aos cuidados básicos de saúde para as pessoas mais vulneráveis, explica a secretária executiva da AOSC, Irmã Pazilisa Namikoi. Queremos usar a nossa rede e a nossa ampla presença no território para informar as comunidades que assistimos e convencê-las a se vacinarem. A irmã Pazilisa enfatiza como a colaboração entre os setores públicos e privados na promoção da vacinação e prevenção, mas também para garantir a proteção adequada ao pessoal de saúde, seja vital para vencer a guerra contra a pandemia. Fundada em 1962, a AOSC reúne mais de 160 congregações femininas que administram mais de 300 centros de saúde. De acordo com relatórios do site da Conferência Episcopal do Quênia, a Igreja do Quênia administra cerca de 30% das unidades de saúde do país, incluindo 69 hospitais, 117 centros de saúde e 251 dispensários, com um total de mais de 5.800 trabalhadores. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.